Olá, muito boa noite a todos os que nos estão a seguir no Facebook da Eleven Sports. Muito boa noite. Já se pode desejar um bom fim de semana, sexta-feira à noite. Espero que possam descansar neste fim de semana. Vamos iniciar aqui mais uma conversa de desporto. Desta vez vamos mudar um pouco o habitual assunto que tivemos aqui, ou o habitual tema que tivemos aqui durante todo este período de confinamento. Foi mais dedicado aos desportistas de futebol. Agora vamos começar também a trazer os ídolos nacionais e ligados a outras modalidades. É o caso de hoje e temos connosco hoje um dos grandes valores do desporto nacional, talvez um dos melhores de sempre do desporto nacional, o canoísta olímpico Fernando Pimenta. Boa noite, Fernando. Bem-vindo ao nosso
Boa.
programa.
Olá, obrigado. Boa noite.
Como é que estás? Calculo que tenha sido mais um dia duro de treinos. Já tiveste tempo de descansar hoje ou não?
Ah, hoje já por acaso já tive a oportunidade de descansar. Da parte também já fiz um midiáriozinho. E à tarde por acaso aproveitei para estar de folga, fui aproveitar para descansar um bocadinho. Fui tentar fazer um pouco daquilo que normalmente não faço. Fui até à Figueira da Foz, só que hoje a praia estava completamente impossível, estava muito vento.
Ah, pois, é o problema. O problema de uma das boas praias que temos é o vento, nem sempre. Não pode ser tudo perfeito. Tentaste ir fazer praia, algo que calculo não tenhas tido muito tempo para fazer nestes últimos meses,
Sim, é nestes últimos meses e nos próximos meses, porque
não é?
a nossa época é bastante longa e, além de ser bastante longa, termina sempre no pós, no, podemos dizer no pós-verão, ali na entrada do outono, porque normalmente termina ali em final de agosto, meio de setembro, e este ano terminará em princípio, já no final, já depois de setembro, ou seja, quando nós entramos de férias, já o calor todo se foi e já não é aquele aproveito que nós podemos ter da praia, não é?
Claro que sim, claro que sim. Olha, antes de mais, obrigado por teres aceito estar aqui connosco. Sei que o teu tempo é precioso, mas para nós é um enorme orgulho ter-te aqui. E já vou falar contigo um bocadinho disso mais à frente, porque provavelmente em Portugal ainda não se valoriza conforme se devia os atletas das modalidades e tu tens conquistado coisas extraordinárias que talvez muita gente não tenha noção. Mas antes disso, gostava de te perguntar. Já muita gente perguntou isso, fui lendo durante a tarde, mas gostava de te ouvir falar sobre estes últimos meses em que, num ciclo normal, estarias a preparar e em grande forma para os Jogos Olímpicos, e de repente um vírus mudou a vida de toda a gente, mudou todo o teu ano ou todos os teus últimos, sei lá, 4 anos de preparação,
Exatamente.
e tudo mudou. Como é que tu encaraste tudo isto?
É assim, inicialmente foi muito complicado. Não vou dizer que foi fácil ou que penso que o vírus só pode afetar os outros, não. Sem dúvida, quando se começou a falar no vírus, ali na altura de dezembro, novembro, dezembro, eu estava fora, estava na Colômbia, depois vim a Portugal. Janeiro passei praticamente todo em Sevilha, para já na Europa ainda estava tranquilo. Depois, mais ou menos a meio de fevereiro, fui para a Colômbia no novamente e voltei ao 8 de março. E isso foi para aí a dia 3, se não estou enganado, foi quando houve o primeiro caso em Portugal. E já a Espanha já estava num estado de alerta muito alto, e o nosso voo foi Bogotá, Madrid, Madrid, Porto. E nós, claro, quando chegámos a Madrid foi com apreensão e algum receio, não é? Claro que tivemos sempre as medidas de precaução todas, usar a máscara, mesmo na altura ainda não se falava muito da máscara, mas nós já estávamos preparados para isso, utilizámos a máscara, géis desinfetantes a toda a hora e tentámos não estar em contacto com ninguém, estarmos isolados. Felizmente, correu-nos muito bem. De resto, depois foi chegar e encontrar uma nova realidade. Incerteza, muita incerteza, e sem dúvida que foi das coisas mais duras que nós tivemos, foi toda a incerteza que se foi criando acerca dos Jogos Olímpicos, se ia haver, se não ia haver, se iam ser adiados para 1, 2 ou 3 meses, se iam ser adiados para 2021, se ia ser para 2022. houve ali muita, falou-se de muita coisa, mas nada em concreto. Nós fomos esperando sempre que as entidades máximas falassem e a partir daí sim tomar decisões e aceitar essas decisões. E claro, quando saiu a decisão do adiamento dos Jogos Olímpicos, nós achámos muito bem por causa desta problemática toda. Nós, apesar disso tudo, conseguimos manter-nos no ativo, porque é uma modalidade individual e à qual nós também tivemos, nós atletas de alta competição de modalidades individuais e outdoor, como é o caso da nossa, de podermos continuar os treinos, a nossa preparação, claro que fomos claro, também bastante afetados, porque tivemos que quebrar ali o ritmo de preparação, tivemos também que uma altura de grande confusão, porque não sabíamos se íamos competir este ano e andávamos, claro, também desanimados, mas chegou a um ponto em que tive que chegar tivemos que chegar à conclusão, quer eu, quer o meu treinador, de que não, tínhamos que trabalhar para um objetivo, mas esse objetivo não se concretizasse e era trabalhar todos os dias de forma a pensar, ora bem, vamos ter como se fossem os Jogos Olímpicos em agosto, por isso temos que estar numa boa forma quando chegarmos em agosto, que é para depois na próxima época, quando retomarmos, não ter sido um ano perdido. E esse foi o objetivo. Neste momento já começámos a ter competições marcadas e esperemos poder chegar lá num bom momento de forma.
Como é que mentalmente se consegue gerir tudo isto e treinar bem? Tu já disseste que andaste um pouco desanimado, mas o teu foco tinha que estar sempre no treino e em conseguir render no treino também. Mas em algum momento tiraste o pé do acelerador e pensaste que ias dar algum descanso ao teu corpo para depois retomar com alguma intensidade mais à frente, ou foi sempre a full gás, como se costuma dizer?
Não foi sempre a full gás. Não foi a full gás porque nós não sabíamos o que fazer inicialmente. Andávamos completamente perdidos. Quando entrou em estado de emergência, não sabíamos se podíamos nos deslocar, se podíamos deslocar para o treino, apesar do nosso treino ser outdoor, mas precisávamos de levar o caiaque connosco para o rio. E andávamos completamente perdidos. Podemos dizer, mesmo assim, andávamos completamente perdidos porque não sabíamos aquilo que podíamos fazer. E depois, claro, aos poucos e poucos fomos caindo na realidade, procurando manter-nos ativos e começar outra vez a meter o foco dentro da cabeça, o objetivo de Tóquio 2021. E para chegar a Tóquio em 2021, temos que aproveitar esta oportunidade que é o ano 2020 para melhorarmos, para crescermos, para evoluirmos, para nos adaptarmos mais e melhor, tentar ganhar mais resistência, ganhar mais força e pronto, e mantivemos a trabalhar. Agora sim, agora posso dizer que agora estou a full gás, porque lá está, tendo sempre todas as precauções como todos devemos ter, mantemos o treino para conseguir chegar a setembro, que é onde temos uma taça do mundo, e se tudo correr bem iremos lá competir na Hungria e a tentar chegar lá e dar ter o nosso melhor resultado, chegar lá num bom momento de forma.
Uhum. Desviando aqui um bocadinho ainda desta parte do rendimento, os Jogos Olímpicos, para ti, esta edição dos Jogos Olímpicos, que seria este ano e que agora vai ser em 2021, vai ser diferente porque já vais, se tudo correr bem, e claro que sim, vais ser pai, não é? E antes de mais, parabéns. Já vais chegar lá com responsabilidades acrescidas.
É verdade, e sem dúvida que isso foi, digamos, nós já sabíamos, eu e a minha namorada, há bastante tempo que nós, logo desde o início, que calculávamos que ela estaria grávida. E era, digamos, um desejo nosso e um objetivo nosso para 2020. Já que os Jogos Olímpicos foram adiados, eu tinha dois objetivos pessoais para estes Jogos Olímpicos. Um era, aprendia-se com os Jogos Olímpicos, foram adiados, é algo que eu não consigo controlar. Havia outro que eu podia, que dependia não só de mim, como é óbvio, mas também dependia de alguns fatores, mas que eu ainda podia concretizar. E esse era um dos objetivos e um dos sonhos. Felizmente conseguimos e agora vai ser sem dúvida uma força maior para aquilo que se avizinha, para os Jogos Olímpicos, sem dúvida, e acho que a partir do momento que tivemos oficialmente a noção de que era verdade, que íamos ser pais, as coisas até a mim começaram a correr muito melhor em termos de treinos e em termos de motivação e tudo. Não tem nada a ver, tenho andado muito mais bem disposto. Eu normalmente já sou bem disposto, mas tenho andado muito mais motivado e os treinos têm saído muito bem, por isso só tenho que aproveitar esta onda e pronto, e ver que 2020 não foi um ano de todo mal. Ainda não terminou o ano, mas por isso esperar que termine da melhor forma.
Quem sabe isso não pode ser um fator decisivo para tu ter sucesso no jogo, não é?
Sim, há alguns colegas meus da modalidade e não só que já me falaram disso, que sem dúvida que muitas das vezes ter um filho, lá está, há maior responsabilidade e eu como faço muito tempo em estágio, estou muito tempo fora, certamente, e é o que o meu treinador me diz, certamente vou dar muito mais valor a esse tempo que eu passo fora e ao tempo que passo com a família e vou tentar rentabilizar ao máximo esse tempo que quando estou em estágio. Para depois, claro, quando chegar ao momento, um dia, o meu filho ou a minha filha, não sabemos se é menino ou menina, venha a dizer assim, olha, o meu pai conseguiu estes resultados e orgulhar-se de mim.
Já nascerá com esse motivo, com certeza, quando perceber vais mostrar essas medalhas, já vamos falar disso, já são quase 100, não sei se já chegaste às 100, entretanto, eu acho que que ainda
97.
Não, mas está 97, está quase, está perto, portanto, quem sabe, podes mostrar já 100 medalhas, já não é coisa pouca. Tinha muita curiosidade, eu também pratico desporto e para mim és uma referência neste meio, porque não só praticas o teu desporto de eleição, que é a canoagem, mas também gostas de fazer outras modalidades para evoluir. Eu gostava de saber como é que é a tua rotina diária de treino, por exemplo, hoje tiveste dois treinos pela manhã, mas como é que costuma ser a tua rotina diária? Do início ao final do dia.
É assim, nós normalmente, durante a semana, todos os dias, ou praticamente todos os dias, temos um treino de água no rio. Por exemplo, na segunda-feira fizemos um treino de rio, depois um treino de corrida e à tarde voltámos a fazer um treino de rio e um treino de alongamentos. Na terça-feira fizemos um treino de rio, um treino de bicicleta estática. E depois à tarde fizemos ginásio e um treino de água. Na quarta-feira fizemos, por exemplo, um treino de água e um treino de corrida. Não, quarta-feira, peraí, já há uma quarta.
Já, hoje é a semana sexta. Passa muito rápido, hoje é sexta, sim. A semana passa muito rápido.
Quinta-feira de manhã fiz treino de água, treino de bicicleta. À tarde fiz ginásio e outro treino no Rio. Hoje fiz treino no Rio e uma corrida. Pronto, foi mais ou menos a minha semana, esta semana. Amanhã vou ter treino de água de manhã, bicicleta estática, ou uma sessão de alongamentos, e à tarde tenho um ginásio, quase mais ou menos 2 horas de ginásio, depois mais uma sessão de água. No domingo, em princípio, devo ir fazer 3 horinhas de bicicleta com o Pedro Fraga do Remo.
Bem, isto é uma semana muito dura ou pouco dura? É que, para mim seria muito dura ou impossível, mas para ti é o quê?
É assim, é uma semana de carga. Estava a ter uma semana de carga. Por exemplo, hoje de manhã foi, para ter mais ou menos a noção do volume, foi 1h40, quase 1h45 no Rio, deu 18 km, e depois mais 1 hora de corrida, que deu quase 13 km, em que fiz também uma parte de umas subidas. Para aumentar aí um bocado o ritmo cardíaco e para sair um bocado da zona de conforto. E pronto, hoje foi esse o meu treino.
Bem, é cansativo só de ouvir, mas tem que ser. Assim a tua profissão exige, é uma profissão de grande desgaste. Uma curiosidade que tenho na tua modalidade é que tu tens sempre que, ou quando fazes treinos de água, que levar algo que não é fácil de transportar, não é propriamente uma bicicleta, é uma canoa, um caiaque grande. Como é que é essa logística? Tens ajuda? Tens que fazer tudo sozinho?
Sim, normalmente isso fazemos sempre sozinhos. Normalmente quando vamos para estágio, trazemos o nosso caiaque para Montemor-de-Velho ou para o centro de estágio, para onde vamos. Se for em Portugal ou aqui perto em Espanha, normalmente se formos para fora, sem ser Espanha, claro, como eu costumo treinar algumas vezes México, Colômbia, por causa também do treino em altitude e também da temperatura ser melhor, aí não, aí temos os locais aí, emprestam-nos alguns caiaques que eles têm para podermos treinar. Apaguei e levámos connosco. Claro, depois aqui dentro de Portugal, colocámos em cima do carro, em cima das grades e transportámos-o com o máximo de cuidado, porque além de ser um objeto muito grande, também temos que ter a noção das medidas e do código da estrada e de resto, sou sempre eu que ando com o caiaque de um lado para o outro.
Dá algum trabalho. Esses treinos todos que tu fazes durante a semana, tens sempre acompanhamento do teu treinador ou fazes grande parte deles sozinho?
Não, a maior parte dos treinos, aliás, 99% dos treinos na água, sou sempre acompanhado com o treinador, sempre. Porque venho sempre dando correções técnicas de postura dentro do caiaque, ajuda-nos em termos de controlar o ritmo, a velocidade, tudo isso depois pesa na nossa performance. E ele normalmente acompanha-me sempre nos treinos de rio, quer consiga ir de bicicleta ao meu lado, quando, por exemplo, estamos aqui em Montemor-o-Velho e existe essa facilidade de poder ir comigo de bicicleta, ou então quando estamos em lagoas ou rios assim mais maiores, normalmente vai de barco muito comigo. Depois, na parte da corrida, aí ele já sabe que eu tenho a minha motivação e já não é um treino tão específico e já deixa um pouco, digamos, não é o meu critério, mas deixa-me ser eu a controlar um pouco mais essa parte do treino.
Depois, no ginásio, também, depois também acompanha, não é? Ele posteriormente também acompanha, porque tens os relógios e todas as máquinas ligadas.
É tudo monitorizado e claro que ele aí consegue acompanhar-me e controlar tudo ao pormenor, desde mesmo, por exemplo, algo que nós fazemos de manhã, controlar a pulsação, a temperatura, o peso, todos esses fatores que depois nos podem dar mais ou menos sucesso.
Tu controlas o peso todos os dias de manhã?
Todos os dias de manhã.
E normalmente não tens surpresas?
É assim, isso sei. Faço no dia anterior, não é?
Claro.
Normalmente evito jantaradas, porque são coisas que depois demoram muito mais tempo a desgastar, não é? Prefiro, não é abusar, mas ter um almoço mais confortável, mais saciante do que ter um jantar. Por exemplo, se me disserem, às vezes, como se costuma dizer, sou humano e também gosto de comer de vez em quando uma boa pizza. Ou um hambúrguer, e claro que não faço essa refeição à noite, faço sempre ao meio-dia, porque dá-me muito mais tempo para digerir ou fazer uma refeição, um prato mais pesado, como por exemplo o arroz de sarrabulho à moda de Ponte Lima, que eu não
Esse
posso
faltar. Não pode faltar aí o quê? Uma vez por mês ou não dá tanto?
não tenho feito assim tanto, mais ou menos se calhar 2 em 2 meses, se calhar. Mas lá está, aí é uma refeição que faço ao meio-dia, porque depois à noite já se calhar faço uma salada mista, alguma coisa assim mais leve, porque já carreguei em excesso no almoço, já posso ir mais tranquilo no jantar.
Sim. Voltando aqui aos momentos do treino, quem corre tem uma estrada em qualquer lugar para correr, mas tu tem que ser no Rio e tens que conhecer minimamente as condições do Rio, não é? É fácil ter esse acesso à água.
É assim, não é fácil ter esse acesso à água, porque nem nós não conseguimos fazer canoagem de velocidade, que é a minha modalidade, em qualquer rio. Por exemplo, aí na Bacia do Tejo, é muito difícil fazer canoagem de velocidade com qualidade, porque é um rio, o Rio Tejo tem muita corrente, na zona aí perto de Lisboa, muito vento, ou seja, cria muita ondulação. E depois, claro, também tem tudo a ver em termos de barcos a motor, nós procurámos sempre locais o mais tranquilos possíveis, para não termos que sofrer com as ondas dos barcos e das motas de água, e na coisa de uma semana e meia estávamos em estágio e estávamos a treinar numa pista na barragem do Maranhão, e andavam lá uns senhores, um casal de mota de água, a divertir-se, e eu a fazer um treino de alta intensidade, e as ondas fazem-nos perder a velocidade, depois voltar a ganhar essa velocidade é muito difícil, ou seja, já nos está a tragar a média da série e do treino, em termos de equilíbrio, em termos da postura no caiaque também fica alterada, ou seja, há muita coisa ali que começa a ser perdida, a sensibilidade. E, claro, no intervalo das séries foi calmamente falar com as pessoas, pedir que tivessem compreensão que estávamos a fazer um trabalho minucioso e rigoroso, e que precisávamos ter água o mais parada possível, e se pudesse continuar com a sua diversão, mas com uma outra parte do rio, que o rio é bastante grande, que nós agradecíamos, e assim não teríamos o nosso trabalho, porque não é só treino, isto é o nosso trabalho prejudicado.
E eles acederam tranquilamente e perceberam?
Sim, o senhor até pediu desculpa e tudo, mas claro que nós apanhámos um pouco de tudo. Lá está, eu por fazer bicicleta, correr, remar, nadar, fazer ginásio, eu consigo ter sensibilidade e conhecer mais ou menos as modalidades todas e as dificuldades que atravessámos. Na semana passada ia a correr junto à estrada e ficava arrepiado com a forma como que as pessoas passam à velocidade, alta velocidade, junto das pessoas, e muitas das vezes nem se desviam. Às vezes nem sequer têm a noção de que existe a marcação da estrada, e vão encostados à berma, cortam as curvas, em vez de seguirem as linhas. Claro que isso depois acontece com que exista acidentes, e nós, indo fora, ou estando a treinar fora, num indo de carro, para nós é muito mais duro levar com o carro do que a pessoa que vai dentro do carro. Claro que tenho essa sensibilidade, e claro que é a mesma coisa quando nós treinamos no caiaque, as pessoas vão-se divertindo no seu barco a motor, na sua moto d'água, mas tem que ter a noção que tem que estar a distância de segurança, porque podem-se distrair, bater, chocar contra nós, e isso pode nos levar a lesões muito graves, senão até coisas bem piores, não é?
Bem pior, sim. Tem que haver também essa consciência de quem partilha os meios com os atletas.
Sabia partilhar os meios. Nós, por exemplo, há uma semana e meia, quando andava a mota d'água, curiosamente andavam dois senhores a nadar, a fazer natação de águas abertas, e iam com uma touca bastante fluorescente, e eles passaram uma primeira vez por mim e eu não os vi. Depois o meu treinador é que disse que os tinha visto, e a partir daí, claro que eu estava sempre a tentar ver onde é que eles andavam, para tentar me afastar o máximo possível deles, para não os perturbar, nem os pôr em risco.
Ué, e agora também com o facto das piscinas estarem fechadas, há muita gente também que deverá procurar esses sítios onde tu treinas para nadar também. Nunca apanhaste nenhum susto num rio ou em algum sítio de treino na água? Calculo que não seja, que não te faltem histórias de situações embaraçosas para ti e difíceis, não é?
Já apanhei alguns. Nós na canoagem temos várias modalidades, várias especialidades, para ser mais correto. Temos a velocidade, que é aquilo que eu faço, que é dentro das pistas, que é como na natação, temos que ir a competir no meio das pistas. Temos depois a maratona, que, por exemplo, este fim de semana vai haver o Campeonato Nacional de Maratona, claro, com grandes restrições aqui em Montemor-Velho, que é... é feito por voltas, 3.600 metros na água, e depois uma parte que é feita com o caiaque na mão, que é onde os atletas recebem abastecimento por parte da equipa técnica. Existe o caiaque de mar e o surf ski, que é feito único e exclusivamente no mar, e surfando as ondas mais afastadas da costa. Existe o caiaque surf, que é algo que é feito só ali perto da costa, nas ondas. Existe o freestyle, que é tentar fazer manobras em rios com maior corrente e bastante agitados, aquilo a tentar fazer como se fosse manobras no surf, estar ali na onda a fazer manobras. Existe o slalom, que é outra modalidade olímpica, que aí tem que fazer descido de um rio com corrente e contornar umas portas para criar, claro, também dificuldade. Existe o polo aquático e pronto, eu numa das vezes que ainda devia ter coisa de 13, 14 anos, experimentei algumas vezes o slalom, e o slalom, os caiaques de especialidade para especialidade, são todos completamente diferentes, desde o peso, desde o comprimento, a largura, todos têm as suas especificações. E no slalom são caiaques mais pequenos, eu como tenho as pernas grandes, vou muito entalar dentro desse caiaque. E acontece que virei, por inexperiência minha, num rio com bastante agitação, fui em Amarante, no Rio Fridão, e bem, fiquei encalhado de cabeça para baixo, encalhado numa pedra. Ou seja, a corrente estava-me a empurrar completamente contra a pedra e não conseguia sair do caiaque. E bem, é daquelas coisas que uma pessoa se lembra de ter feito, apesar de nascer novo, de fazer tipo um remember da vida toda durante os 10 segundos. Isso aconteceu mesmo. E depois lá consegui, com mais calma, sair do caiaque, mas tipo, colegas meus que depois até na brincadeira disseram, olha, pensávamos que já tinhas ido para o outro lado, porque estive ali muito tempo a lutar, a tentar meter a cabeça de fora, a tentar meter-me direito, mas a corrente era tanta que não conseguia sair, nem conseguia meter direito. Depois, claro, uma pessoa começa a ficar mais agitada e começa a ser pior. De resto, acho que nunca tive assim nenhum susto maior, porque também respeito muito a natureza e respeito os locais por onde vou, porque por isso mesmo, pela experiência que tenho vindo a adquirir e por histórias e relatos que vejo de outros colegas meus, e tento estar sempre a salvo e ter sempre ali um plano B que seja seguro.
Perfeito. Avançando aqui um bocadinho, gostava de falar da camisola que tens, do Benfica, assinaste recentemente pelo Benfica, em 2018, já passaram 2 anos. Primeiro, o que é que melhorou na tua carreira depois do assinar por uma instituição que é bastante reconhecida? O que é que melhorou na tua carreira?
É assim, eu posso dizer que a partir de 2018, eu fui vice-campeão olímpico em 2012, mas só a partir de 2018, quando assinei pelo Benfica, me senti uma atleta profissional. Por isso, só aí, em termos psicológicos e em termos motivacionais, só aí já foi uma grande mudança. Para mim foi, sem dúvida, uma das decisões mais difíceis que eu tive até hoje. Não por ser o Benfica, porque eu sempre fui benfiquista e estive na inauguração num dos jogos regularmente, porque a distância de onde eu sou até Lisboa e ainda é algumas ações deste estado, isso foi um momento arrepiante. E até aí, até à assinatura com o Benfica, estive a representar as cores do Ponte Lima. Da canoagem, com quem nunca me falharam. Com nada, centenas de atletas lá, conseguiu dizer que tenho momentos menos bons ou momentos negativos, e claro, quando assinei pelo Benfica, era uma coisa que já pensava há algum tempo, era, digamos, um sonho também, de poder representar uma instituição como o Benfica, e fazer parte, claro, de um clube que aposta muito forte. O Benfica, outros clubes deixam de apostar nas modalidades, nós em Portugal vamos ter um, assim, eu não queria ser muito mauzinho, mas nós nós em Portugal vamos perder muita qualidade nos atletas, ponto final parágrafo, porque se não houver o apoio e estabilidade, quer psicológica, quer financeira para os atletas abandonam, mais ano menos ano, se não houver apoio, os atletas começam a abandonar. E isso é uma forma, digamos, de incentivo e de ajuda que o Benfica faz com as modalidades, não só em prol do próprio clube, mas também em termos nacionais. Temos que pôr isto bem, temos que ser muito pragmáticos nisto, porque é a realidade. É uma forma, por exemplo, nós, ainda agora com esta situação toda do vírus, tivemos sempre uma equipa multidisciplinar à nossa disposição para aquilo que nós precisássemos. Se nos sentíssemos com algum problema em termos de saúde, tínhamos os contactos facilmente dos médicos do Benfica, que nos iam ajudar a acelerar o processo para o que é que fosse. Em termos de, se tivéssemos tido alguma lesão, tínhamos os fisioterapeutas que nos iam ajudar através online de coisas que nós podíamos fazer para tentar recuperar das lesões. Tínhamos também aqui a parte do psicólogo, da nutrição e não só, mesmo da equipa técnica do Benfica. Ou seja, isso é um apoio e um suporte muito grande, que às vezes nós na seleção nem sequer encontramos. Na canoagem, falo da canoagem, nós muito dificilmente temos isso. Começámos há coisa de 2 anos a ter um médico, temos um fisioterapeuta, mas que é um fisioterapeuta para 40 atletas e não consegue estar nos estágios com todos os atletas como eu, porque não partilhamos todos o mesmo local de treino. Psicólogo, também começámos há coisa de 2 anos a ter um psicólogo. Ou seja, nós neste momento, o que eu costumo dizer às vezes é que andamos a brincar um pouco com o desporto em Portugal. Infelizmente é isso que eu reparo em relação a outros países, mas claro, voltando à pergunta, claro que a minha ida para o Benfica foi um clique muito, muito grande, e era aquilo que eu estava a necessitar, de um desafio grande e de abraçar, claro, um projeto como o projeto do Benfica Olímpico, para continuar a crescer e sentir-me motivado.
Deixaste de te preocupar com coisas que antes te preocupavam e que se calhar tiravam também energia para renderes depois. Atendendo a essas condições que tu falas, que nem sempre existiram na tua carreira, pode-se dizer que às vezes fazes milagres com os resultados que tens conseguido?
É sim, eu posso dizer que já cheguei a competir lesionado. E não foi uma, nem duas, nem três vezes. Acordar à meia da noite com dores, a pensar que tivemos tipo um acidente ou algo assim do género, e acordar à meia da noite sobressaltados, e afinal a dor está lá. Ok, não houve um acidente, mas a dor está lá. É algo que nos deixa preocupados. E por exemplo, em 2016, há nos Jogos Olímpicos, tive que fazer uma microcirurgia, remover um quisto sebáceo, e estava a partilhar um centro de estágio, que é o centro de estágio da ANEL, na Agueira, na barragem da Agueira, e estava lá a equipa da Rússia, com quem eu dou perfeitamente com grande parte da equipa, por exemplo, a tradutora soube que eu tinha sido operado e colocou-me um dos médicos e um dos fisioterapeutas ao meu dispor para me ajudarem a recuperar o mais rápido possível, mesmo não sendo eu russo, não é? Mas sendo um amigo, ajudaram-me. E pronto, lá está. Quando vemos que nós em Portugal temos que ser apoiados e ajudados por outras equipas, ficamos muitas das vezes a pensar como é que é possível, o porquê disso acontecer, porque é que não existe uma equipa connosco mais presente, como é que não existe esse tipo de apoio. Ou seja, logo aí nós já vemos a diferença da realidade.
Claro, claro. Infelizmente. Mas as coisas parecem-me terem tendência a melhorar.
Assim, eu espero bem que sim. Aquilo que eu neste momento digo e faço, eu tenho a noção que há coisas que para as quais eu trabalho e luto, que já não vão chegar a tempo para mim. Isso é ponto final parágrafo. Não é que
estás a construir a ponte para outros.
Não é que eu amanhã vá terminar a minha carreira já amanhã, mas eu ainda espero cometer mais 7, 8 anos. É isso que eu espero. Agora vai depender também em termos físicos e psicológicos, tudo. Às vezes não depende só do querer. E assim, aquilo que eu tento neste momento é abrir portas e procurar apoios para os mais novos. De vez em quando também vejo que os mais novos andam aí um pouco perdidos sem ter objetivos. Eu já passei por essa fase. Aliás, eu objetivos sempre tive e sempre trabalhei para eles. Mas vejo que de vez em quando os mais novos, não só, depois claro as próprias famílias, também começam ali a perder um bocado a esperança do atleta poder chegar ao mais alto patamar de alta competição. E isso é quando se vê os atletas já abandonarem a alta competição e as suas modalidades, depois do país ou da sua federação já ter feito algum investimento neles.
Claro. Por falar em objetivos e indo para outro assunto, que não te deve agradar muito ainda falar dele, que é Rio 2016. Ficou tão perto a medalha e um azar ou uma imposição da natureza retirou-te um lugar que tu sonhas, com certeza. É verdade que ainda não viste o vídeo depois de sair daquela prova?
É sim, é verdade. Vi uma vez, se não estou enganado, só para sentir aquele momento amargo, porque às vezes é nesses momentos amargos que também vamos buscar alguma força, mas sem dúvida que é daquelas provas que eu me recuso neste momento a ver. Porque é das coisas mais injustas. O desporto nunca foi justo. Nunca irá ser justo, quer queiramos, quer não. Por isso mesmo. Primeiro, pelas circunstâncias. Depois, eu tenho a noção que existem países que têm muitos maiores apoios ou melhores apoios do que eu, mas também tenho a noção que existem países que têm menos apoio. Os atletas têm menos apoio e menos ajudas. Ou seja, logo aí, não estávamos a lutar de igual para igual. E lembrar-me de Rio 2016, e na quarta-feira, nesta passada quarta, estive a falar para um programa mais de Ponte Lima, e falei disso mesmo, falei abertamente. Eu estive durante uma hora e meia, eu não sou muito de chorar, e aliás, acho que é difícil das pessoas me verem a chorar, quer corra muito bem, quer corra mal nas condições, mas. No Rio de Janeiro foi, acho que foi o dia que eu mais chorei na minha vida, foi mesmo aí. E é muito duro recordar. Agora, se calhar, já consigo falar de uma forma diferente e mais aberta, mas eu posso dizer que cheguei a ter pesadelos acerca da prova. Depois da prova, cheguei a ter pesadelos. Tive durante bastante tempo que não queria saber se ia voltar a treinar, se não ia voltar a treinar, se eu ia ter mais e melhores resultados, se não ia. Eu, sinceramente, pós Rio de Janeiro, fiquei completamente desligado e desmotivado. Não queria mesmo saber. Entrei num momento de frustração tão grande que não queria saber, não queria ouvir falar em desporto, não queria ouvir falar em canoagem, queria estar sossegado num canto, sem ninguém a perturbar. Com a minha família, era a única coisa que eu queria. Mas sem dúvida que foi um dos, como já referi, o dia mais duro da minha carreira, porque estávamos preparados para não lutar por uma medalha, mas estar na luta pelo título olímpico. Temos essa noção, todas as pessoas que estavam lá, mesmo das outras equipas, das outras seleções, tinham essa noção, porque no dia a seguir, ou 2 dias a seguir à competição, eu voltei à pista, porque ainda tinha a competição do K4, tinha que continuar a lutar por um bom resultado no K4. E, bem, os treinadores dos meus adversários vinham dizer que para eles eu era a aposta, que tinham apostado tudo em mim. Queria dizer alguma coisa, não é que nós neste momento podemos nos gabar desse momento, de termos tido imensos treinadores e diretores de outras seleções a dar-nos força e a dizer que, apesar de nós não termos tido a medalha, quem tinha ganho éramos nós, para eles. Ou seja, e depois temos o reverso da medalha, que é, chegámos a Portugal e somos algo de críticas. Fomos bombardeados com críticas. Quer
Sim,
dizer,
eu lembro-me que o título dos jornais era Fernando Pimenta foi apenas quinto, algo assim, né?
Apenas quinto, ou apanhou Alves, e depois vieram com crónicas, aquelas crónicas assassinas para tentar desmotivar de vez os atletas. E bem, quer dizer, os portugueses, em vez de apoiarem nesta fase, não estou a falar de todos, mas ali uma pequena minoria tentou ganhar algum protagonismo, é isso que eu penso, que eles tentaram ganhar protagonismo à custa de algumas linhas, e os meus adversários a tentarem puxar por
deram-te,
mim.
Deram-te moral.
A darem moral. Mas são coisas que acontecem e, infelizmente, há oportunidades que se perdem e essa foi uma delas. E as pessoas muitas das vezes nos perguntam como é que nós tínhamos tanta certeza que estávamos lá para lutar por uma medalha ou lutar pelo título olímpico. A nossa época de 2016 começou um pouco mal. Eu estava com alguns problemas físicos quando me apresentei na Taça do Mundo. Foi sétimo. No ano anterior, em 2015, no Campeonato do Mundo, tinha conseguido a primeira medalha em capa 1000 metros para Portugal. A Portugal nunca tinha sido medalhado no capa 1000 metros. Tinha conseguido o apuramento. Tínhamos apurado também o capa 4. Em 2016, começámos mal com esse sétimo lugar. E bem, viemos da Taça do Mundo em Duisburg, na Alemanha. Eu e o meu treinador sentámos. Bem, o que é que temos que fazer? Temos que recuperar o mais rápido possível deste problema. E voltar aos treinos com toda a força, porque ainda falta tempo para os Jogos Olímpicos, faltavam cerca de 3 meses ou 3 meses e meio, se não estou enganado. Treinámos muito duro esses 2 meses até ao Europeu. Chegámos ao Europeu, fomos bicampeões da Europa, venci o capo 1000 metros com uma diferença de 3 segundos e meio quase. Normalmente ganha-se e perde-se por umas milésimas. Para as pessoas terem então, e eu ali tinha ganho por 3 segundos e meio. E aí foi quando sentimos o primeiro momento de respeito dos nossos adversários, porque inicialmente éramos só os portugueses, e a partir dali não, éramos os portugueses campeões da Europa. E vimos os nossos adversários a dar-nos os parabéns, claro, como seria justo. E bem, se tínhamos vencido o Campeonato da Europa, nós queríamos vencer era os Jogos Olímpicos. Faltava cerca de 1 mês e meio, viemos para Portugal, fizemos tudo muito direito, trabalhámos muito, utilizámos um aparelho no CAIAC, que é aquele que nos dá todas as informações de treino, ou seja, o meu treinador tem o registro de treino, sabe as médias, sabe os tempos, sabe as velocidades, as cadências, tudo, está tudo registado, tudo controlado. E bem, se estávamos 3 segundos mais rápido que os meus adversários no Europeu, eu cheguei aos Jogos Olímpicos e, em comparação aos treinos que estava a fazer antes do Europeu, eu estava ainda 3 segundos mais rápido, o que aumentava a diferença de 6 segundos. E quem sabe, no portal de rendimento, melhorar muitas das vezes esses 3 segundos, ou às vezes umas milésimas, já é muito difícil, quanto mais melhorar 6 segundos no espaço de 1 mês e meio. E pronto, e nós temos isso do nosso lado. Temos uma certeza de que eu mais nesse ano não podia fazer, fiz tudo por tudo para chegar lá na minha melhor forma, até que consegui, à custa de uma dieta muito rigorosa, perder, sem ser em performance, perder peso, quase 1,5 kg de peso em relação ao Europeu, ou seja, em termos de potência, peso, estava muito, muito melhor do que no Europeu. Há provas que não são para nós e que as coisas não estavam alinhadas para nós e não, acabou por não acontecer. O que é certo é que no ano a seguir consegui ser campeão do mundo, vice-campeão do mundo, campeão da Europa, vice-campeão da Europa, vencer a Taça do Mundo e pronto. E a partir daí continuava também na cena de bons resultados.
Conseguiste controlar tudo, menos as folhas da Lagoa Rodrigues de Freitas. Não havia nada a fazer, ou seja, impugnar a prova, algo do género, porque as condições não estavam feitas para a prova. Sim, exatamente. Não havia nada para fazer.
Sim, senhor. Nós não sabíamos dessa regra. Se tivéssemos feito uma reclamação com... tínhamos de ter provas. E existia provas em vídeo e fotos, não do meu caiaque, mas até de outros atletas. Nós éramos 8 na final e 4 dos atletas fomos prejudicados. E os países juntaram-se, os quatro países, foi Portugal, Eslováquia, Dinamarca e Alemanha. E apresentámos uma queixa, só que essa queixa já nos chegou a tempo aos oficiais, já tinha sido feita até a cerimónia do pódio, mas depois, pelo que nos disseram, se tivesse sido apresentada essa mesma queixa, até 20 minutos depois da competição, teriam que ter repetido a competição. Mas pronto, já não fomos aqui.
É, por 20 minutos que se calhar tinhas uma medalha de ouro aí em casa. Mas enfim, já com certeza fizeste o teu luto, está tratado e esperemos que seja um embalo para que em Tóquio as coisas sejam diferentes. E assim esperamos todos os portugueses, porque também a nós nos custou muito ver aquilo, porque já merecias aquela medalha há muito tempo. Para esta fase final da conversa, eu gostava de te perguntar, e vi que no outro dia ficaste algo decepcionado porque os políticos em Portugal exaltaram sobre uma final da Liga dos Campeões que vem para Portugal e que toda a gente ficou contente, mas querias talvez o mesmo tratamento para a tua modalidade e para os atletas que não são de futebol. Achas que és reconhecido nacionalmente por todos os teus feitos e o que é que poderia melhorar a esse nível também na tua modalidade?
É assim, em termos políticos eu não me gosto de expressar-me muito. Claro. Mas, para ser sincero, fui ao caminho, me chateou, não por ser o futebol, não por ser uma Liga dos Campeões, porque felizmente tenho uma relação muito boa com a Federação Portuguesa de Futebol. Ainda no ano passado estive na Gala das Quinas de Ouro para entregar um dos galardões, uma das Quinas de Ouro. E tenho uma relação muito boa com eles e, claro, também dou o devido valor a ele, à equipa, às várias equipas do futebol, não é? Porque não é só o futebol de 11. Felizmente, Portugal está muito bem ladeado com, por exemplo, o futebol de praia, futsal, o futebol de 11. As equipas femininas começam a ganhar cada vez mais expressão, ainda bem. Mas a parte que eu fiquei, digamos, de certa forma, decepcionado foi. Nós, em 2018, a canoagem portuguesa realizou um campeonato do mundo em Montemor-o-Velho, que é o local onde estou curiosamente hoje, onde foi considerado por muitos especialistas da nossa modalidade como um dos melhores eventos da canoagem. Um campeonato do mundo onde estavam perto de 100 países, que foi durante... Foi realizado durante 6 dias, não estou enganado. Tivemos uma cerimónia de abertura como nunca antes visto, arrebatadora, completamente aqui no Castelo de Montemor-o-Velho. E não tivemos o apoio, digamos, político nesse momento. Não tivemos nem o Primeiro-Ministro, nem o Presidente da República, pelo menos na cerimónia de abertura, pelo menos para dar duas palavras e dizer. Boa sorte a todos os atletas, obrigado por terem vindo a Portugal e por acreditarem na organização dos portugueses, sejam muito felizes, tenham o vosso melhor. Mas estava isso, acho que isso era o mínimo. E pronto, tivemos cá o Ministro da Educação, o Dr. Tiago Rodrigues, tivemos também o Secretário de Estado do Desporto. Claro que são sempre presenças muito importantes para nós, atletas, que sentimos realmente... digamos, motivados e de certa forma, pronto, ok, eles estão connosco, estão no mesmo barco que nós, mas de certa forma falhou, tiveram cá os chefes, não é?
Conhecimento máximo.
Sim, não tivemos isso, nem 30 minutos, podiam ter vindo cá 30 minutos e pelo menos cumprimentar a equipa toda, não era o Fernando Pimenta, mas a equipa... cumprimentar a equipa, dar os parabéns à organização pelo festival que deram, pelo show que deram em termos organizativos, e nem isso aconteceu, e claro que quando é assim ficámos de certa forma desiludidos e tristes, e no outro dia não estava contra ninguém, só queria era dar esse reparo, que não se esqueçam das modalidades, não se esqueçam de nós, não se lembrem só de nós. Em 2021. 2021 vai ser os Jogos Olímpicos. Muito provavelmente vai haver atletas que vão conseguir, se tudo correr bem, e eu espero bem que sim, vão conseguir bons resultados e se possível, medalhas. se não conseguirem, vão ser alvo de críticas. Vão ser alvo de críticas logo.
Lidas bem com essa pressão de viver nesse fio da navalha?
É coisa das coisas que mais adrenalina me dá. O gozo me dá. Eu gosto de sentir a adrenalina. E essa adrenalina, para mim, não é um peso.
É combustível.
É combustível, exatamente, é combustível. E sem dúvida que me dá muito prazer. Em relação ao reconhecimento, até mais quando fui agora para o Benfica, sem dúvida. Olha, foi uma das coisas que me deu mais, a visibilidade e mesmo o reconhecimento, não só pelos benfiquistas, atenção, não só pelos benfiquistas, eu gosto de realçar isto, não só pelos benfiquistas, eu tenho amigos portistas, sportinguistas, e não só. Não digo doentes, mas são fanáticos pelo clube deles. E no momento que me viram a ir para o Benfica, muitos me mandaram uma mensagem, ligaram-me e quando estão comigo pessoalmente me dizem: olha, foi a melhor coisa que tu fizeste, já devias ter ido há mais tempo. Ou seja, o reconhecimento aumentou também por parte mesmo não só de benfiquistas, mas por parte da maioria dos portugueses. Isso sem dúvida que para mim também é benéfico e é muito bom. E é um reconhecimento, como é que eu ia dizer, não é prejudicativo, mas é algo que ajuda a ver que as pessoas passam por mim na rua e cumprimentam e gostam de falar comigo. Eu também sou uma das pessoas que gosta de falar, sempre tenho possibilidade de falar com as pessoas e de perceber um pouco as suas realidades e de absorver um pouco mais também de conhecimento e tudo. Ou seja, sem dúvida que cada vez mais noto que as pessoas olham para a canoagem e também para o Fernando Pimenta como um atleta que gosta de dar o seu melhor pelo seu clube, pela sua região, que tem um orgulho imenso de ser Alcunhoto e de ser limiano, de ser de Ponte Lima. Isso não escondo, mas claro, sou português e tudo, para todo lado que eu vou, gosto de levar sempre as nossas bandeiras e as nossas cores, e se possível, hasteá-las ao mais alto patamar.
Muito bem. Fernando, foi um gosto enorme estar aqui a conversar contigo. Ficaríamos aqui mais um tempo, mas também não te vou roubar esse tempo precioso de descanso. Boa sorte para setembro, já neste regresso à competição. E vamos acompanhar com certeza a tua carreira até Tóquio e para além de Tóquio, mas ficamos todos a torcer que seja feita justiça em Tóquio 2021 e que tu possas ser recebido no aeroporto e em Ponte Lima, como já aconteceu antes, com uma grande festa e com a medalha do Europa.
Olha, obrigadíssimo. Obrigado à Eleven Sports pela oportunidade. Acho que, sem dúvida, é muito importante vocês terem esta visibilidade e esta força toda enquanto as pessoas gostam de desporto, porque não é só o pessoal que vê futebol, que vê a Eleven Sports, é as várias modalidades que nós sabemos. E acho que tem um bom trabalho em fazer isto. Não é por ter sido o Fernando Pimenta, porque sei que já fizeram com outros desportistas e certamente vão fazer com muitos mais, e acho que é gratificante para mim, para as modalidades, para os mais novos, porque ao verem por exemplo, este tipo de entrevistas, vão pensar assim: ei, um dia destes posso ser eu a estar ali, a ser entrevistado. E isso acho que é motivador para os miúdos, lá está, esta é daquelas coisas que eu posso dizer, tentar abrir a porta para os mais novos, aqueles que me veem como o ídolo, e dizer assim: ok, ele trabalhou, ele lutou, ele nem sempre ganhou, mas foi sempre na luta, e pronto, um dia destes quero ser eu a ser entrevistado. Por isso, parabéns pelo programa, e obrigado mais uma vez pelo convite, e pronto, esperemos voltarmos a ver.
Claro que sim, claro que sim. Tens sempre aqui a porta aberta e obrigado também pelas tuas palavras. Quem não segue a carreira do Fernando Pimenta, que nem sempre é fácil seguir nos meios de comunicação social, porque não há tanto espaço. Redes sociais, exatamente, Instagram, muito ativo, sempre a partilhar os teus treinos. Eu sou um seguidor assíduo e também gosto muito de ver o que partilhas, por isso parabéns também por isso. Não deixes de o fazer, porque quem gosta de desporto também gosta de seguir as tuas atividades. Um grande abraço. Quem não ouviu a conversa aqui, pode ouvir também o podcast, vai estar disponível nas várias plataformas. A Eleven Sports vai disponibilizar já esta conversa. Um abraço a todos. Há mais desportistas já nas próximas semanas, muitas surpresas aí virão. desde o surf ao ténis, vamos ter muita gente aqui para conversar e para lhe trazer boas histórias, como foi esta excelente conversa com o Fernando Pimenta. Um abraço a todos, bom fim de semana e continuo com o Eleven Sports.